Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Frila Podcast.
E eu sou a Denise Saito, fundadora da Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema.
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o passo a passo de um trabalho como freelancer, desde o primeiro contato do cliente até a entrega final.
E para falar sobre isso, nós recebemos a fotógrafa e videomaker Renata Chebel e o designer e ilustrador Thomas Cosin.
Da hora que eu virei e vi que eu tinha uma grana, que eu não estava feliz trabalhando num cubículo cinza todos os dias sem ver a luz do sol, eu falei, ah, vou me arriscar 6 meses aí como frila de foto e vamos ver o que vai dar. E rolou super, foi rolando e tá rolando há 13 anos.
Tinha uma fase que era difícil de reclamar, assim, ficar sofrendo, de absorver essa coisa, que não ia, porque o cliente isso. Depois de um tempo, quando eu percebo, eu só tipo, acelero o processo, tento acabar o mais rápido possível. E nas próximas vezes eu tentar fazer um filtro melhor, assim.
Trazer o cliente para o processo, eu acho isso muito importante. Até para ele, não só para ele entender, né, como é, porque de fato é trabalhoso o que você está fazendo ou não, mas ele entender um pouco de como você trabalha para poder entender o tempo das coisas, o que é um prazo, né? Mas também dele se sentir parte do que ele está criando e não sentir essa coisa tipo, ah, tá, você chegou com isso aqui, mas, sabe, eu nem participei em nada, agora eu vou querer participar.
E independente do trabalho, assim, eu sempre tentei, tipo, me entregar, sei lá, pra fazer uma parada diferente, assim.
Olá, queridos ouvintes, esse é o terceiro episódio do Papo Frila, uma parceria entre a Frila School e o Frila Podcast. E hoje nós vamos conversar com a Renata Chebel e o Thomas Cosin e... eles vão falar um pouquinho mais sobre eles, o contexto de como eles estão trabalhando agora, o que eles fazem, logo depois dessa introdução, também com a Denise Saito.
Oi, gente. Vocês já devem me conhecer. Sou fundadora da Frila School, estou aqui pela terceira vez. Então, não vou me apresentar porque não precisa. Quero passar já o microfone para vocês falarem sobre vocês. Chebel, pode começar.
Meu nome é Renata Chebel. Eu sou formada em jornalismo, eu tinha uma paixão por revista, queria muito trabalhar na Editora Abril. E aí eu fui trabalhar na Editora Abril, ainda estagiária, na revista Capricho. Aí eu fiquei lá um tempo, mas assim, entrando nesse mundo da revista, das imagens, de editar a imagem, eu estava na editoria de beleza, então editava muita foto. E aí foi a paixão pela fotografia foi vindo, até que eu comprei uma câmera, comecei a fotografar e conversava muito com a Adriana Yoshida, que na época era editora de moda. E ela falava assim, olha, eu vejo você todo dia chegando aqui com os óculos escuros desse tamanho, tomando uma Coca-Cola, tipo, leva a câmera pra balada, fotografa as pessoas na balada, eu sei que você tá de ressaca. E aí eu passei a levar a câmera, fotografar a noite de São Paulo, e nessa época eu fiz o SP00. Aí com o SP00 eu comecei a... saí mais ainda e fotografar mais ainda, e a shows, e passei uns 4 anos, eu acho, trabalhando nesse projeto, que era meu projeto pessoal na época, de 2006 a 2010, até que veio um convite para eu começar a fazer vídeo também, e foi aí que eu fui para o vídeo. Veio através das fotos que eu tirava para o SP00, falaram, ah, faz um vídeo. Eu comecei a fazer vídeo stop motion, e aí comecei a trabalhar com vídeo nessa época, estava super empolgada com a coisa da imagem, e ainda trabalhava na Capricho, eu estava de editora do site nessa época. Aí eu saí e fui me arriscar como freela. Eu tinha uma poupança, eu falei assim, se eu me der muito mal, eu consigo viver assim... 6 meses até que eu vá arrumar outro emprego, mas vamos ver se vai rolar. E rolou. E aí, desde então, eu trabalho com várias coisas, na verdade, com foto, com vídeo, né? Fazer o conteúdo, às vezes esse background do jornalismo ajuda também, mas são várias frentes. É porque, assim, eu olho para trás, desde 2006 para cá, muita coisa aconteceu, eu fiz muita coisa diferente, então é muito difícil... organizar uma timeline, assim, sabe? De tudo que estava acontecendo simultaneamente, porque eu estava de estagiária na Capricho, ao mesmo tempo eu estava
o meu projeto pessoal de fotos, e aí já comecei a fazer vídeo e tinha um site, mas ao mesmo tempo eu tava na Capricho ainda. Saí de estagiária para editora, me formei, fiquei um tempo fora, fiz uns cursos de foto, voltei para Capricho, sabe? Tipo, foi muita coisa acontecendo, assim. Mas até a hora que eu virei e vi que eu tinha uma grana, que eu não estava feliz trabalhando num cubículo cinza todos os dias sem ver a luz do sol, eu falei, ah, vou me arriscar 6 meses aí como frila de foto e vamos ver no que vai dar. E rolou super, foi rolando e tá rolando há 13 anos.
Uns 6 meses bem duradouro.
De foto, eu achei que eu ia virar diretora de fotografia. Fiz vários trampos de diretora de fotografia. Sei fazer, gosto. Mas aí vi também que gostava de editar. E tudo isso vai evoluindo ao mesmo tempo. Assim, eu continuo fotografando, eu continuo escrevendo, às vezes. Eu continuo editando vídeo e vários projetos diferentes. Eu tenho uma marca de cosméticos naturais, sabe? Tipo...
Que massa. Não, acho que tá mais que introduzido aí o sua trajetória. E aí, Thomas, se você quiser falar também um pouco de como você começou.
Massa. Meu nome é Thomas Cozin, sou designer, sou ilustrador. Estou atualmente em Maringá, no Paraná. Eu sou de São Paulo, mas vim pra cá em 2009 para começar design, onde eu fui estadual daqui de Maringá. E aqui eu fiquei. E desde o ano que eu vim pra cá, eu já comecei a trabalhar com design na assessoria de comunicação da universidade. Trabalhava muito com design editorial, atrás de 2 publicações que eles faziam, uma semanal. Na época ainda estava no último respiro do editorial impresso, né? Então, tipo, a universidade publicava semanalmente um informativo longo, era uma peça assim, bem legal de fazer, e o jornal, que era mensal, saía mensal. E eu fiquei na universidade por 5 anos, terminei o curso, e como eu tinha bastante assim, tempo livre, tanto na assessoria quanto meu curso era só noturno, né? Eu falei, pô, tem tempo aí que dá pra fazer alguma coisinha, né? Então, desde o meu primeiro ano na faculdade, eu já meio que tentava, tipo, trocar ideia com alguém pra gente fazer alguma coisa autoral, ou, tipo, se aparecia alguém com uma ideia, enrolava um frila, eu também, tipo, bem no começo já tentava desenrolar. Então foi assim, eu sempre falo assim que o ser frila, eu acho que nunca saiu da minha vida. Mesmo depois de formado, que daí eu comecei a trabalhar no mercado de comunicação, como diretor de arte, ainda tinha o contratinho do frila. E o mercado aqui em Maringá, ele é muito... É uma cidade interior, né? Uma cidade de médio porte, mas é uma cidade interior. E ele foi trabalhar em agências foi o primeiro passo dessa minha carreira de, tipo, tá, me formei, quero trabalhar com design gráfico, mas não sabia onde me encaixar ainda. Então foi o caminho mais fácil, assim, sabe? E depois de um tempo, passando por algumas agências, e entre uma agência e outra tinha algumas lacunas, uns gaps, que eu também ficava, tipo, sei lá, 6 meses, 1 ano só fazendo frila. Eu falei, não, meu, tipo, eu vou parar de trampar com comunicação em si, com direção de arte, e quero trabalhar só com design mesmo, tanto editorial quanto criação de identidade visual. Só que não existia aqui em Maringá, ou na região, um estudo. Enfim, assim, Londrina é um outro centro legal, que é bem perto daqui. Mas assim, em Maringá não tinha um estúdio de design, sabe? Isso eu já tô falando de fim de 2017. E daí eu falei, pô, se não tem, eu já tenho alguns trabalhos. Sou conhecido aqui em Maringá, a pessoa me procura. Falei, pô, eu vou transformar essa minha atuação, eu, Thomas Frila, de design, cara que tem identidade visual e ilustra, e vou meio que, tipo, abrir meu estúdio, né? Que naquele momento era só eu. Isso foi em 2017. Começo de 2018. E daí eu comecei com a Repertório Design, com o propósito de trabalhar com demandas de identidade visual, editorial, ilustração aqui na região. E rapidamente, sim, as coisas foram acontecendo, e eu precisei de mais gente para me ajudar, e a equipe foi tomando forma, até que, tipo, o ano assim, 2021 tem sido um ano de uma mudança bem grande, assim, pra mim, porque daí, no fim do ano passado, eu virei pra galera que trabalhava comigo e falei, meu, é o seguinte, eu tô vazando, cansei, porque, tipo assim, nesse processo também, o ano passado, por conta da pandemia, é uma parada que eu comecei a fazer, assim, bastante, foi ilustrar de uma forma mais autoral, assim, sabe? E daí, isso dentro de mim foi crescendo cada vez mais, e começou a incomodar a minha atuação na repertório, assim, tipo, eu olhar por cima e falei, pô, o que eu tô fazendo aqui e o que eu me vejo fazendo daqui 10 anos, assim. E daí, em dezembro, eu vendi a minha parte, até 3 sócios, que compraram o repertório, eles vão tocar o negócio daqui pra frente, e tô começando, retomando essa minha carreira solo, trabalhando em projetos que eu me conecto mais, assim, tentando, né, tipo, fazer meio que esse filtro, projetos que envolvam mais ilustração, tem a ver um pouco mais com a minha identidade, e é isso. E tem um capítulo importante nessa história toda, que daí no ano passado, 2020, esse lance poderia ser meio perdido com os anos. 2020, daí, no começo da pandemia, aquele momento todo de incerteza ainda é, mas, tipo, me despertou uma vontade também que já vinha meio que, tava meio guardada dentro de mim, que era, tipo, fazer algo para falar sobre design brasileiro, né, para dar espaço para artistas, não design em si, mas trabalhos visuais, né. Eu já tinha uma parada, tipo, de sempre ficar pesquisando, a galera que tá produzindo ilustração, assim, artes plásticas, em todos os lugares do Brasil, assim, uma vez eu peguei um caderninho, comecei a anotar um monte de gente, um monte de referência. E daí, no lance da pandemia, eu falei, pô, eu vou criar um perfil ali para eu reunir essa curadoria que eu faço já, assim, sabe? E dentro da repertório, conversando com a minha... Sempre conversando com a equipe que trabalhava comigo, assim, a gente trocava muita ideia sobre referência, sobre quem a gente acompanhava. E eu me incomodava por não ouvir tantos nomes brasileiros nessas conversas, assim, sabe? Então, foi juntando meio que tudo isso que eu comecei o projeto que é o Criacura. É um espaço de valorização do design brasileiro, trabalhos visuais brasileiros. Eu comecei ele em março do ano passado, com um perfil no Instagram, onde eu fazia uma curadoria bem pessoal, assim, de trabalhos, e comecei a postar. E a coisa foi crescendo, assim, sabe? Tipo, muita gente começou a seguir, eu marcava a galera que eu mencionava ali, né, nas comunicações. E a parada foi crescendo. E eu comecei com uma outra linha de editorial dentro do perfil, que é onde eu convido artistas para falarem sobre 3 referências que influenciam no seu trabalho, e essas coisas foram crescendo ainda mais. E isso colaborou também nesse meu processo de tomada de decisão de sair da repertório, sabe? Então hoje eu tô me dedicando aos meus trabalhos como designer, como ilustrador independente, e olhando para o Criacura com um olhar diferente, assim, tipo, pensando em algumas editorias novas, estruturando algumas coisas que até então estava sendo feito de uma forma bem pessoal mesmo, assim, enquanto dava tempo. Então é isso. Também é um grande processo de idas e vindas, mas acho que consegui falar sobre tudo.
Obrigada. E bom, a ideia de hoje é falar mais ou menos sobre o processo criativo, desde o momento que chega o cliente até a nossa entrega final, ou antes, né, na hora que vocês estão indo atrás de pessoas, ou que as pessoas estão indo atrás de vocês, e entender como que funciona esse fluxo do começo ao fim. Então, a primeira coisa que eu queria saber é como que aparecem os clientes para vocês, se vocês fazem algum tipo de prospecção, se vocês têm algum tipo de prospecção ativa, ou se normalmente eles chegam em vocês, e como que acontece essa aproximação. Chabel, pode começar.
Eu acho que, assim, o tempo que eu trabalho nisso, o tempo que já faz que eu tô nesse meio do audiovisual, você vai construindo relações, conhecendo o trabalho das pessoas, que se trabalha muito em equipe, né? Se forma uma equipe, você trabalha junto com alguém. E tem uma coisa que, né, a Bárbara da Mesa fala, é que trabalhar junto, criar junto é muito poderoso, né? Então, eu acho que isso cria admirações pelo trabalho, relações de trabalho muito interessantes. E que são esses contatos que depois acabam indicando para outras pessoas, e surge alguma coisa e me chama, ou de um trabalho que eu já fiz, um cliente volta e faz outro. Então, dizer a verdade, assim, eu não tenho prospectado, ido ativamente atrás. Às vezes você dá um toque a alguém, né? Tipo, manda jobs, mas eu não... Eu mantenho o meu Instagram, eu acabei de atualizar meu site, que antes era renatachevel.com, e eu consegui comprar o chevel.com.br, que era uma marca de coturno antes, que vendeu e ficou o domínio. Mas tem sido mais assim, mais essas relações de trabalho como... Isso de ser frila e estar sempre com uma equipe nova, né? Você circula muito entre muita gente.
E você, Thomas?
Eu nunca prospectei, de fato, assim, de verdade mesmo. Até foi uma parada que no repertório, eu sempre falava pro pessoal, assim, eu sei que é necessário, mas é uma parada que eu tipo, nunca tive tanta confiança de fazer. Porque eu sempre pensei que, pô, meu trabalho é esse, eu gosto de focar muito na qualidade, na entrega e, tipo, deixar, assim, na minha cabeça, né? Não sei como que é isso para as pessoas que têm trabalho. Mas deixar com que as pessoas se conectem com ele, sabe? E, tipo, se as pessoas entendem que meu trabalho, tipo, serve para determinados projetos, os clientes acabam vindo assim. E por indicação, assim, como eu falei, tipo, desde o início eu comecei a trabalhar na assessoria e muita gente me indicava ali na época, assim, muita gente me ensinou a trabalhar. E no mesmo caso do audiovisual, com design também, esse trabalho em equipe, assim, a maioria das vezes. E daí, às vezes, um jornalista indicava para uma diagramação, outras vezes tinha um diretor de arte de alguma agência que estava precisando de um ilustrador e mandava um job, ou a agência em si trabalhava com comunicação e precisava de alguém para trabalhar com identidade visual em um projeto específico, e acabava chegando até mim essas indicações. Mas, de fato, eu pouquíssimas vezes prospectei. As coisas que eu faço, assim, é quando eu vejo algum trabalho que, ou no Insta, ou no Behance, que, tipo, eu vejo que tem um pouco da minha cara, eu tenho uma certa admiração, acaba que eu mando, assim, pra pessoa, tipo, uma mensagem parabenizando, e dali sai uma conversa, dessa conversa, às vezes, é uma oportunidade de duplar em outro projeto, porque, às vezes, tem uma identidade de trabalho parecida, e as coisas vão acontecendo dessa forma, assim. No Insta, agora que eu tô postando mais trabalho, deixando a vida pessoal um pouco de lado, acaba que, tipo, também alguém curte o trabalho, e eu comento pro lado de outra pessoa, e dali nasce uma conversa, e essa conversa evolui pra um job. Mas tem sido assim, eu nunca, de fato, sabe?
É que isso não deixa de ser uma prospecção. Isso não deixa de ser uma maneira de prospectar, saca?
Sim.
Tipo, pra mim também é assim. Como é prospectar além disso, assim? Você tá online,
exato,
né? Tá vendo o trabalho das pessoas, mostrando seu trabalho, né? Você tá colocando, atualizando seu portfólio, atualizando seu Instagram. Tudo isso é prospectar.
Exato.
É que eu acho que existe uma concepção da palavra prospectar que ela é muito, não sei, parece que é uma coisa que você vai sentar e você vai passar o dia inteiro mandando mensagem para as pessoas e, tipo, indo atrás de contatos, mas a realidade é que fazer o seu trabalho já é uma prospecção, né? Fazer um trabalho muito bem feito e fazer com que as pessoas vejam o que você faz é uma prospecção, só que ela é muito mais invisível, digamos assim, né? Então, muita coisa do que a gente faz é networking, é abrir oportunidades pra gente. Então, quando a gente fala, cara, eu nunca fiz prospecção na minha vida, eu também nunca fiz prospecção na minha vida, mas é esse tipo que a gente acha que é a única prospecção que existe. Porque existem outros jeitos também que são muito mais diluídos, né, no nosso dia a dia.
É, eu nunca tentei roubar o telefone dos diretores de arte de algum site, né? Tipo, não é só isso que conta. Mas, legal, eu queria saber de vocês também, meio que o próximo passo aí dessa trajetória seria pensar no valor do trabalho, né? Como vocês fazem para chegar no valor? É claro que não necessariamente tem uma técnica específica, um método, uma fórmula, mas vocês usam tabela ou não? Vocês usam a experiência que vocês ambos já estão há vários anos nos mercados que vocês atendem? Vou começar com o Thomas dessa vez.
Tá, beleza. Então, foi sempre um processo delicado, assim, que muda cada ciclo. Mudou, eu acho que vai mudar ainda para mim, esse lance da precificação. Porque quando eu comecei, né, não tinha noção nenhuma de nada e era uma parada muito, tipo, aleatória, assim, né, tipo, eu, designer formado, eu ficava difícil de formar, eu, tipo, assim, eu preciso pagar o aluguel esse mês e, sei lá, uma daninha aqui, outra ali pra tomar uma, sei lá, tipo, 700, tá ligado? Assim, tipo, não tinha embasamento, nem critério nenhum, assim, e daí, tipo, meu, eu fui, na época, tentando me informar, conversando com um, com o outro, quanto custa, quanto que vale. E eu fui cada vez mais, assim, aprendendo mais sobre isso. No início da repertório, assim, que eu acho que é onde eu participei, assim, mais ativamente de criar um modelo a ser seguido de preço, né, tipo, de política de orçamento, a gente dividia projetos, como a gente trabalhava principalmente 90% dos projetos na casa era identidade visual, a gente tinha internamente uma tabela de projetos de baixa, média e alta complexidade. E que a gente criou processos de trabalho e esses processos de trabalho mudavam de acordo com essa caixinha que a gente colocava eles, de baixa, média e alta complexidade. E só que isso funcionou até um certo tempo, porque esses projetos tinham um escopo diferente, lógico, e às vezes a gente fazia um trabalho julgando que ele era de baixa complexidade e o número de entregas que a gente tinha que fazer para aquele cliente era, tipo, altíssima complexidade. E daí a gente foi tentando brifar muito o escopo de trabalho na primeira reunião, assim, sabe? Tentar entender o quão grande era cada trabalho. E daí foi, tipo, onde eu encontrei o que eu sigo até hoje, que é o bom e velho hora-trabalho, assim, sabe? Tipo, na repertório eu fazia isso, assim, tipo, uma ótica mais gestão da empresa, né? Tipo, a empresa tem isso de custo, a empresa tem isso de reserva, tem que fazer mensalmente, levantava tudo, chegava num valor hora da repertório e, tipo, meio que ia, tinha um timesheet também, a gente controlava mais ou menos quanto tempo levava cada trabalho, e os orçamentos eram mandados assim. E eu consigo até hoje, assim, agora na minha, esse processo de frio, eu tenho usado da mesma forma, sabe? Tipo, eu tenho mais ou menos aqui tabelado quanto tempo eu levo para cada tipo de trabalho, e a partir desse tempo eu chego no orçamento, baseado na hora de trabalho que eu defini, assim.
Boa. E você, Chebel?
É muito parecido, na verdade, mas o que rola é que, assim, tudo é projeto por projeto, sabe? A pessoa quer fazer eu quero fazer um clipe. Tá, mas assim, você tem quanto pra fazer esse clipe? Porque você pode ter R$100 pra fazer o clipe, um monte de amigo muito empolgado, gente que eu tô louca pra trabalhar junto e bora fazer, entendeu? Ou você pode ter R$100, assim, e aí a gente vai, sabe, botar um cenário de LED, criar coisa no Unreal e fazer uma coisa espetaculosa, assim, tudo depende do projeto em si. Então, nisso eu preciso entender muito também todo esse escopo, porque as pessoas às vezes chegam em mim, apesar de eu ser editora de vídeo, eu sou videomaker, na verdade. As pessoas acham que eu sou uma produtora numa pessoa só. Então, às vezes, chega com uns orçamentos gigantes, com um monte de coisa, assim, pra me pedir, sabe? Fala, não, calma lá, vamos entender ainda, né? Vai ter uma produtora, não vai ter. Tem que entender projeto a projeto como funciona. E aí, por causa disso, eu também passei a entender o tempo do projeto e cobrar a hora da edição, entendeu? Mas assim, por exemplo, às vezes tem coisa que eu tenho que botar legenda em inglês, eu vou ter que traduzir tudo aí, eu vou ter que legendar, isso também leva um tempo. Então isso também, eu meio que crio uma tabela para mim por hora, de cada coisa que eu imagino que eu vá levar, né, nesse trabalho, mais o imposto da nota fiscal, mas todas as vezes uns custos que as pessoas não se ligam quando vai fazer um projeto, tipo transporte, alimentação da equipe, porque de repente eu vou ter um editor assistente trabalhando comigo, eu vou pagar o almoço dessa pessoa, entendeu? Vou pagar o transporte dela, tudo isso tem que estar junto, né? Tem que estar ali no orçamento. E aí tem outro caso. Então, só outro caso, que é o caso, às vezes, do cliente chegar e falar assim, olha, tem X, quer ou não quer, sabe? Aí você vê se você quer, às vezes eu já falei, não quero, é muito pouco, obrigada, ou nossa, manda aí, sabe, bora lá, tipo, tem isso também.
Comigo rola muito isso no lance, tipo, ilustração para editorial é assim, sabe, eu tô trabalhando agora com filho, fazendo algumas ilustrações para revistas, ou site também, e meio que já chega do diretor de arte da publicação e para essa matéria a gente tem X, e a gente trabalha dessa forma, se fizer sentido pra você, beleza, se não fizer, também primeiro. Então, tipo, e eu também tenho algumas coisas meio que combinadinhas com algumas agências, e que, tipo, acaba correndo por fora dessa parada, tipo, esse projeto leva tomar tanto de tempo, X horas e tá aqui. Então, tem algumas coisinhas que elas saem, assim.
Sim. E só puxando uma coisa que a Chebel falou no meio, que às vezes chega um cliente e ele meio que não sabe explicar exatamente o que ele quer, né? Ele só fala, tipo assim, eu quero um videoclipe. Joga isso e sai correndo. E não dá mais detalhes exatamente do que isso quer dizer. Se ele quer, tipo, um negócio com fundo LED, ou se ele quer um videoclipe feito com celular na casa dele. Então, como que é esse processo também de pegar esse briefing, tipo, entender o detalhamento, que é basicamente o mais importante para fazer uma proposta, né? Para você mensurar o tamanho da entrega, o cronograma, o valor, etc. Como que funciona esse processo para vocês?
Bom, para mim rola muito isso, porque às vezes chega um trabalho, sei lá, vou mencionar um que aconteceu aqui esses dias. Eu fiz uma série de estampas para uma empresa, para uma marca, e o briefing era bem aberto, assim, eles passaram a linha, o tema, os territórios que eu podia explorar abaixo desse tema, alguns conceitos, assim, de texto e tal, e eu tipo, tinha meio que na minha cabeça um tempo X para executar. Só que daí no meio do trampo, assim, eu tava curtindo, eu ia fazer só um trabalho mais tipográfico, com algumas colagens, assim, que ia acabar sendo mais rápido, e no meio da parada eu comecei a ilustrar, assim, e acabou que eu comecei a visualizar uma linha, um caminho que tinha muito a ver, e eu assim, ia ser até mais assertivo do que eu tava fazendo, assim. Só que, tipo, ilustrar 10 estampas, o tempo que eu ia levar ia ser, tipo, muito maior do que eu tinha orçado, assim. Não muito maior, mas, pô, tinha, pelo menos, assim, uns 30% a mais de tempo. Daí eu falei, mano, o bagulho vai ficar massa, eu acho que, tipo, o trabalho vai ficar legal no meu portfólio. Vamos aí. Então, tipo, acaba que depois que você fechou, eu não vou, tipo, chegar no cliente e abrir esse lado. Talvez seria o certo, mas nesse job eu toquei em frente, assim, entreguei as ilustrações e tal. Mas foi um erro de briefing. Mas sempre acontece comigo, sempre acontece.
É um clássico as pessoas mudarem o roteiro quando o filme já foi filmado, assim. Acontece muito, eu acho. Por isso que eu tento, antes, né, ter várias conversas de afinamento de briefing antes mesmo de fechar o orçamento. Quando a pessoa não consegue me falar muito bem, eu deixo assim, olha, este orçamento é válido para este briefing. Né? A gente pode renegociar. Você quer colocar mais uma revisão no trabalho? Então tá, então a gente renegocia essa revisão. Ela tem um valor. Que nem eu fiz um trabalho recentemente que era um vídeo que tinha fechado ser um vídeo de 4 minutos. Entre 4 e 5 minutos. Que era meio documental, a gente ainda ia acertar o roteiro. Só que de repente virou um vídeo de 8 minutos. Eu falei, olha, são 3 minutos e meio a mais para eu editar, para eu legendar, para eu traduzir, para eu finalizar, fazer a cor. É tempo de trabalho, eu vou precisar cobrar mais. E tudo bem, negociei com o cliente, tudo certo. Eu acho que essas coisas todas têm que ser assim, tem que deixar claro antes. A menos que eu acho que o caso do que o Thomas falou foi que, assim, ele tava muito no tesão de fazer e foi e fez, sabe? Assim, tipo, nossa, é uma pira minha, já é meu esse lance. Aí, beleza, né? Mas é que eu acho que as pessoas têm que entender que leva tempo e que, sabe, o nosso computador não pode ser qualquer computadorzinho. Tem que ser um computador com uma placa de vídeo da mais cara, sabe, para fazer vídeo ainda. Então, eu tenho uma câmera, as lentes da câmera, cada uma vale meu rim, assim. Então, tem que... Isso é todos os cursos que você fez fora, que você pagou em dólar, que você pagou em euro. Todas essas coisas que tem custo alto e que tem que estar no seu trabalho também. Né? Atualização de software, tipo...
Sim, eu tava até pensando, porque embora sejam mercados diferentes, vocês comentaram de ter um pouco da lógica da hora, né? E aí também acho que eu queria entender de vocês como que são as exceções para essa hora, né? Até como o Thomas falou, cara, tava abaixo, mas eu topei porque era legal. E aí o outro lado é, cara, você não pode dobrar o tamanho do vídeo, que não tem como manter o preço. E aí vocês pensam, assim, essa hora varia de acordo com cada mercado ou varia de acordo com cada projeto? Porque é uma base para se guiar, mas como a Chebel falou, é caso a caso, né? Então...
Eu acho que, assim, o que ninguém quer admitir é que depende muito do cliente também. E é óbvio que depende do cliente, sabe? Porque se é a marca de calcinha da minha melhor amiga, vai ser um preço, cara. Agora, se for para uma marca grande que vende no Brasil inteiro, é outro. Não tem como comparar, sabe? Você fazer uma foto pro cara que conserta sapato na tua rua ou fazer uma foto para Nike. São duas coisas diferentes. Então, Também tem isso. Sim, o cliente faz a diferença. Qual que é o valor de mercado que eles estão pagando, né? Isso tem que ser levado em conta também.
Eu acho que é bem isso mesmo. Tipo, pra mim também tem muito dessa... ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer tipo, tocar nesse ponto. Tipo, uma marca aqui que é do meu brother, eu acredito no trampo dele, eu vou acabar facilitando as coisas, tendo orçamento. Mas é bem isso aí mesmo. E pra mim rola muito assim uma identificação com gente que quer trabalhar junto, sabe? Então, tipo, eu também, pô, se o orçamento é esse, eu quero muito trampar com tal pessoa e, tipo, já há tempos a gente vem conversando sobre coisas ou sobre, ensaiando sobre possíveis estéticas e tal, rola assim, tipo, pra mim eu me permito e gosto, assim. Não me martirizo por isso, mas sempre rola.
Como que funciona com vocês, assim, em relação aos clientes? Vocês dão sorte, são sempre pessoas muito legais, que vocês se dão bem? Ou rola de aparecer umas pessoas muito erradas, muito chatas ou muito cri-cris? E se acontece, segundo o caso, como que vocês lidam para atender essas pessoas e lidar com todas as dificuldades no meio do caminho?
Ai, meu, já apareceu bastante. Ah, bastante não, mas apareceu pra mim já clientes difíceis, assim. Enquanto o job tá rolando, tipo, tinha uma fase que era de ficar, tipo, de reclamar, assim, ficar sofrendo, de absorver essa coisa, de ficar que não ia, porque o cliente isso. Depois de um tempo, quando eu percebo, eu só, tipo, acelero o processo, tento acabar o mais rápido possível. E nas próximas vezes eu tentar fazer um filtro melhor, assim. E, sei lá, tipo, de 5, 6 anos pra cá, eu não tive mais problemas, assim. Tipo, eu acho que pelo lance das pessoas já chegarem através dessa identificação pelo meu trabalho, acaba que, tipo, se tem coisas que divergem, a gente acaba na conversa entendendo o ponto de vista de um de outro e não tem rolado mais, assim. Mas a meu posicionamento, quando, às vezes que rolou, era bem esse, assim. Tipo, pô, mano, esse trampo, pra acabar com esse trampo, pra que seja o último mesmo, eu não preciso fazer de novo, sabe? E é isso, assim, pra mim. Sempre também, às vezes, chega alguma indicação de trabalho e as pessoas acabam falando quem indicou, né? E ali, tipo, sendo bem franco, quando alguém que indicou e essa pessoa que indicou foi alguém que fez um trampo que eu não curti ou que a relação foi um pouco conturbada, assim, acaba que eu, tipo, não dou uma dificultada, mas eu acabo sendo um pouco mais papo reto, assim, tipo, orçamento, tipo, assim, choro. Sabe assim, tipo, quer, não quer, firmeza. Porque eu sei que pode acontecer de trabalho, sabe?
Eu acho que, assim, o que eu aprendi fazendo sprint é que tudo é suportável se tem uma data pra acabar, entendeu? Quer mudar, a gente tem tempo ainda dentro do cronograma, muda, vamos alterar, vamos fazer. Olha, essa alteração, desculpa, isso não dá pra fazer. Isso aí você tem que regravar a entrevista, já foi, não tem essa fala, passa pra próxima, assim. Então, meio que tenta conversar, né? Ouvir também, que é importante pro cliente. Às vezes a gente fica meio resistente à mudança e depois, putz, não, tinha razão, era isso mesmo. Mas é isso, eu acho que tem que ter data pra acabar, entendeu? Até mesmo porque tem que respeitar nosso tempo. A gente é frila, a gente tem, às vezes, um outro trabalho já que começa numa outra data e você não vai poder adiar tudo porque esse trabalho não acaba nunca, sabe? Então, eu acho que, assim, tudo dá pra conversar, mas dentro, né, de prazos combinados.
Pra mim, também é assim, tipo, eu até tenho... Eu acho que eu tenho... A pira de não ter muito cliente que me deu trampa, porque eu sempre consigo entender o lado, assim, eu não tenho preguiça de conversar, de argumentar. Então, tipo assim, os que deram trabalho é porque deram muito trabalho, sabe? Eu tenho sempre, tipo, me conectar de alguma maneira também com as ideias do cliente, sabe? Eu acho que sempre construir essas pontes de empatia, fica bem difícil trocar, né? Tipo, se às vezes é um projeto que, tipo, talvez você não faça parte do seu dia a dia, ou você não acredita muito. Então, assim, eu sempre tento criar esse laço, sabe? Por isso que eu acho que eu não sofro tanto. E os que deram problema, assim, era muita divergência de como fazer e coisas que não estavam mais muito relacionadas ao trabalho em si, criativo, mas sim a questões de prazo, de cobrar antes de prazo terminado. Então, os problemas que eu julgo, as coisas que eu julgo como problemáticas são mais relacionados a isso do que a coisa criativa em si, sabe? Na questão dos processos, eu sempre tento olhar pela ótica do cliente, assim, tipo, trazer ele para dentro do processo, e ali eu consigo administrar bem. Então, acho que não rola muito mais trampo e clientes problemáticos por conta disso, sabe?
Não, que é isso que eu acho que, assim, o que dá problema, às vezes, gente, às vezes, que não estava envolvida no processo do trabalho, mas que está envolvida na aprovação. E aí, as expectativas internamente na equipe deles não estavam alinhadas. Aí chega uma coisa para a pessoa lá na ponta que vai aprovar e ela fala, não, calma aí, que é isso? O que está acontecendo, sabe? Às vezes o que mais deu problema foi isso. E aí a outra coisa que eu amo de sprint é que, assim, a pessoa que vai aprovar, ela está sentada ali do outro lado da mesa, sabe? Ela já olha, é isso, não é, bora, sabe? Porque esse processo, às vezes, ele acontece tão devagar que você já está lá na frente, já está muito difícil de mudar tudo.
É, eu acho que vocês meio que entraram já no tema que a gente ia emendar aqui, que é sobre feedback e alteração, porque os dois já falaram um pouco que tentam se prevenir com essa coisa do feedback, né? Até tentando prever que depois não tem como fazer no mesmo prazo, não dá para mudar tudo e entregar no mesmo dia. E vocês têm mais alguma coisa para comentar, assim, sobre isso, sobre essa questão do relacionamento durante o processo do trabalho?
Eu acho importante deixar essas coisas todas registradas, sabe? Por exemplo, a gente vai combinar que a gente vai ter, assim, uma revisão maior do, né, do primeiro corte do filme, se for esse caso. E aí depois a gente vai ter, assim, revisões menores de, ah, saiu, muda esse letreiro, bota esse logo no final, uma coisa que seja mais simples, assim. Aí, beleza, então estamos combinado isso. Ah, mas na verdade vai precisar mudar mais alguma coisa. Aí você vê, assim, é uma mudança grande que vai exigir, né, muitas horas de trabalho, ou é uma coisa que é simples de mudar, né? Mas eu acho que é sempre válido renegociar, assim, também deixar claro que é isso, porque senão, né, a pessoa compra uma coisa de você e leva a loja inteira, assim.
É, no meu caso, o que eu faço, assim, eu perdi com o tempo também. Agora, eu sendo freela, que eu tenho trabalhado com um número maior de coisas que não são apenas identidade visual, não é apenas identidade visual, eu tenho dividido todos os meus orçamentos em etapas, assim, sabe? Quando, geralmente, eu tenho a primeira conversa com o cliente, para que a gente se conheça e possa contar sobre o projeto e tal. Depois, eu tento fazer mais... Quando há oportunidade, a gente faz mais uma chamada. Daí, eu meio estruturo como eu pensei o processo de trabalho. Então, se é uma coleção de stickers para um app, coisas do tipo, assim. Daí eu falo assim, ah, eu pensei nessas etapas, tipo, a gente faz uma reunião inicial de briefing pra gente se aprofundar mais em referências, para que a gente possa investigar algumas coisas juntos, ou trazer alguns estímulos visuais e tal. E depois dessa reunião eu construo um mood board, sei lá, que essa é a segunda etapa, e te mostro para você ver, tipo, possíveis caminhos, assim, que a gente pode seguir. Daí, nesse mood board, ele é bem, assim, traz referências que fogem do objeto de trabalho em si. E daí, sei lá, depois eu faço alguns sketches, só de um ou dois dos stickers, só pra te mostrar. E daí, tipo, você me dá uma aprovação, e depois eu layout, tipo, lustro todos e, tipo, te mostro de novo, e depois eu finalizo. E daí, nessas etapas, eu volto colocando, ó, se a gente tiver alteração nessa etapa aqui, eu faço duas alterações nesse orçamento, ou aqui não rola alteração, a gente negocia depois, tipo, se tiver, a gente negocia em relação à alteração em si. E eu tenho feito assim, sabe, tudo eu tento sistematizar nessas etapas e aí eu consigo ter um olhar mais clínico sobre o que pode ter ali mais essas idas e vindas, o que pode ter menos, e é meio que isso. Eu tento muito, tipo assim, uma coisa que eu aprendi com o tempo também. Antes, sei lá, tipo, 6 anos atrás, eu era um cara que guardava muitas informações e, tipo, gostava de chegar na frente do cliente, mostrar, pra surpreender. Mas como hoje eu tenho trabalhado com outros tipos de cliente e eu também tenho um pensamento criativo mais do compartilhar em tempo real, eu tenho que trazer um pouco mais o cliente pro dia a dia do trabalho, para que ele sinta de alguma forma que ele tá co-criando comigo e não chegar lá na frente, puta, não é isso, e vamos retomar do zero, sabe? Então, É meio que assim que eu tenho feito. Mas sempre rola, tipo assim, ah, tô lá no, na etapa final. Cara, meu, eu não curti esse traço aqui. Eu sei que tem um pouco da sua identidade, mas a gente consegue fazer de outra forma? Pô, consegue, mas aí pra esse tipo de alteração eu vou ter que te cobrar quanto. Então, assim, se foge dessas alterações prévias que eu já estipulei no orçamento, a gente acaba conversando, sabe?
É importante ter essa organização, né? As etapas vão aparecendo, assim, né? Acho que quando você já tá criando, você vai entendendo o que tá acontecendo ali. Você tem que conhecer muito bem seu trabalho, né? Pra conseguir separar, assim, ainda mais quando as coisas são imprevisíveis. Você falou, né, de trazer o cliente pro processo. Eu acho isso muito importante. Até pra ele, não só pra ele entender, né, como é, porque de fato é trabalhoso o que você está fazendo ou não, mas ele entender um pouco de como você trabalha para poder entender o tempo das coisas, o que é um prazo, né? Mas também dele se sentir parte do que ele está criando e não sentir essa coisa tipo, ah, tá, você chegou com isso aqui, mas, sabe, eu nem participei em nada, agora eu vou querer participar. Agora você vai mudar isso, não gostei, exato, não gostei, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, ela tá te pagando para você criar, mas é uma coisa para ela, né? Que ela também tem que estar envolvida, de certa forma, assim. E eu vejo que os trabalhos aqui só correm, né? Tem menos alterações, ou a pessoa vai com mais cautela, sabe? Para pedir uma alteração, porque ela tá entendendo o processo, ela tá vendo, né? Tudo que você tá fazendo, quanto tempo que leva. Então, eu acho bem importante.
E puxando um pouco isso que vocês estão falando, de trazer o cliente para o processo, chega um momento, que é o momento decisivo, que é o momento que a gente ganha o nosso dinheiro. Já teve algum trabalho que vocês fizeram em que a pessoa não quis pagar ou que começou a demorar demais? E como que foi esse processo de conversa, de negociação para realmente vocês conseguirem ganhar o dinheiro de vocês?
Meu, tipo assim, eu não sei se é comigo, mas eu nunca tomei um calote, sabia? Nunca. Tipo, eu sou bem privilegiado por isso. Tipo, ah, já rolou, tipo, de cliente atrasar uma parcela, um boleto, ele sempre pega uma parte na entrada, né, na hora que a gente fecha e formaliza assim no orçamento e tal. E depois, às vezes, dependendo do cliente, acaba rolando um parcelamento, assim, que eu faço, tipo, duas vezes, três. Já rolou assim, tipo, ah, o cara atrasar e eu, tipo, falar, ah, meu, tipo, tá foda aqui as coisas, me dá uns 10 dias, me dá um mês, ou me dá três. Assim, sempre rolou uma comunicação franca, sabe? Mas até nesses atrasos, assim, foram poucos. Agora, calote, não receber, tipo, da pessoa sumir, não responder e tal. Nunca, nunca aconteceu. Desde quando eu comecei, nunca aconteceu. Na repertório não aconteceu. Eu acho que, tipo, tem algum bolha invisível, assim, sei lá. Mas nunca aconteceu.
Eu lembro de, assim, um calote. Eu levei um calote que doeu muito, porque era um projeto criativo que eu estava querendo fazer também, que eu botei grana para fazer, inclusive. E foi um calote não de grana, mas foi um calote do que prometeram que ia acontecer, sabe? Que era um trabalho para um museu. E aí a publicitária que estava organizando isso veio cheia de ideias, vendeu e vamos fazer, vai ser muito massa. E por aquela moedinha, visibilidade, eu topei fazer, eu botei grana para fazer e não recebi nem a visibilidade, não recebi nada, eu só tive um preju, na real. Mas foi uma vez só que isso aconteceu. Agora, já teve caso de demorar para pagar, de assim... uma pessoa me indicar para um job numa agência e a agência me chama porque aquela pessoa está no job também. Só que me foi falado que eu seria paga em 30 dias e a agência só ia receber do cliente em 90 dias e não falou nada, sumiu. Então foi assim, um erro de comunicação deles lá, depois resolveram, mas foi osso, porque eu tive que ficar cobrando.
Para mim tem uma situação que eu lembrei agora, assim, não foi um calote, mas foi uma parada assim que me pegou de surpresa, assim, que eu fiz um trabalho pra uma agência, na verdade pro cliente dessa agência, né? Só que quem me contratou foi a agência, isso foi faz uns 3 anos, eu acho. Eram alguns boards assim, de direção de arte, alguns conceitos, que daí a agência me contratou para entregar para esse cliente. E daí, só que daí a minha negociação de preço foi direto com o cliente, né, o orçamento e tal. A agência sempre estava ali, tipo, num carro ou outro, tipo, num e-mail. Enfim, daí o trabalho acabou, eu recebi, e depois de um tempo, a menina da agência entrou em contato comigo e falou, tipo, ah, meu, aqui a gente pratica uma comissão com quem a gente indica e tal, e é tanto por cento. Eu falei, como assim, tá ligado? Tipo, firmeza, se a gente tivesse combinado alguma coisa antes, tipo, ah, posso vender seu trampo e a gente negocia. Mas foi uma parada, tipo, muito aleatória, assim, sabe? Eu falei, meu, me desculpa, mas não tava no orçamento isso. E é uma parada que eu não curto muito de praticar também, repasso. Assim, eu não sei explicar o motivo, mas me incomoda, sabe? Tipo, essa parada de alguém querer ganhar em cima do seu trampo, enfim. Eu acho estranho. Eu falei, tipo, ah, desculpa, não rola. Eu acho que a gente nunca trocou nenhum tipo de e-mail sobre isso, ou nunca conversou sobre isso. E mesmo se eu tivesse conversado, uma coisa que eu nem aceitaria, então eu não posso te repassar. E daí, tipo, nunca mais vim entrou comigo, né? Mas, assim, foi uma coisa bem estranha, sabe? E até, tipo, apareceu outro orçamento desse pessoal e, tipo, fiquei meio que desconfortável, assim. E foi só. Mas não é um calote, mas é uma coisa, assim, engraçada, assim, inusitada.
É um golpinho.
Quase. É um golpinho, é. Tipo, um caixa 2, sei lá.
Não, porque, assim, combinado não é caro, né? Depois a pessoa vem lá, então, recebi aquela grana, agora me dá um pedaço.
Tipo, eu fiquei até pensando, pô, mas como que os caras sabem que eu recebi, tá ligado? Se, tipo, a minha nota fiscal foi direto pro cliente, eu fiquei, tipo, muito cabreiro, assim. Dependeu, tem coisa estranha aí, tipo, eu sou bem cabreiro, assim, eu sempre acho que alguém vai entender porque eu esqueci de pagar algum boleto do contador manda, então, tipo, eu fiquei, assim, fiquei com o pé atrás. Daí eu falei, meu, nunca mais quero contato com essa galera aí, não.
Você tava sendo agenciado e não sabia, né?
Pois é, meu, sem nem avisar.
Bom, gente, a gente está assim, caminhando para o final aqui, mas queria deixar uma última pergunta, que é o que vocês acham que é mais importante para chegar num bom resultado? Assim, o que vocês consideram que em todas essas etapas é o mais relevante ou um ponto-chave assim, para que o cliente saia satisfeito e que vocês também saiam satisfeitos com o resultado final?
Estou pensando ainda.
Eu tô pensando, é uma pergunta complexa, porque é tanta coisa, né? Eu acho que, assim, para quem você tá trabalhando, quanto você se identifica... Eu acho que talvez o mais importante seja esse. Quanto você se identifica com o que você tá fazendo, sabe? Quanto aquele trabalho é para você, assim, tem a ver com você, tá dentro da sua sensibilidade, tá dentro da sua estética, tem um propósito que conecta com você. Então, acho que isso é bem importante. Mas aí tem, sei lá, também uma inspiração, com quem você está trabalhando, sabe? Eu fiz um vídeo agora que quem produziu a música fez uma trilha linda, eu amei, sabe? Isso já é super, super importante, assim, né? Com quem você está trabalhando também. Pessoas que você admira o trabalho, faz bastante diferença.
Eu acho que essa conexão com o trabalho, eu acho que é o principal. Mas eu acredito muito nessa parada da entrega, assim, sabe? Quanto você se entrega para aquilo, sabe? Tipo, eu tenho uma parada que eu sempre conversando com a galera, assim, tipo, eu sempre toco nesse ponto, que é, tipo, meu, eu acho que a gente que é criativo, assim, trabalha com criativo, não, o termo criativo, ser criativo, é uma parada meio estranha, né? O substantivo. Mas enfim, a gente que trabalha com áreas que envolvem criatividade, eu acho que nunca a gente pode perder a oportunidade de criar, sabe? Então, sempre teve muito no meu dia a dia, tipo, ver tudo como uma oportunidade de criar alguma coisa diferente. Então, tipo, eu era o cara que, tipo, tinha rolê na faculdade, eu fazia um posterzinho que dava pra, tipo, xerocar ali na copiadora e, tipo, sei lá, pra um rolê na República que é no fim de semana. E, independente do trabalho, assim, eu sempre tentei, tipo, me entregar, né, tipo, sei lá, pra fazer uma parada diferente, assim, e só que, tipo, nem sempre eu consigo, sabe, tipo, às vezes não rola uma conexão forte, ou às vezes alguma coisinha no meio do caminho ali acaba sendo uma pedra que, tipo, atrapalha, mas eu tento bastante, assim, ver tudo nesse olhar, tipo, assim, pô, é mais uma oportunidade de eu criar uma parada diferente, assim, tem um diretor de arte que eu gosto bastante. Gringo que, tipo, uma vez eu vi num vídeo, assim, ele fez um trampo muito louco pra... Era um impresso bem pequeno de uma empresa de dedetização, sabe? Daí, tipo, ele ilustrou uma barata e a parada era, tipo, se essa, Se até essa barata passa, se até esse impresso passa, esse folheto, sei lá, outros insetos podem passar, assim, sabe? E, tipo, mano, era uma empresa, tipo, do bairro do cara, tá ligado? Assim, tipo, uma parada, tipo, muito pequena, muito rápida, muito simples. Eu acho legal, assim, quando tem esse olhar, essa, pô, eu acho que rola fazer uma parada legal, assim, por menor que seja o trabalho, sempre é uma oportunidade de testar, talvez, né, tipo, uma técnica diferente. Eu tô muito nessa parada do artesanal, do impresso, assim, fiz na Gambiarra aqui um mini estúdio de impressão caseira com umas mesas de serigrafia, então, tipo, às vezes um trabalho que... Você não tem tanto um escopo fechado, é uma oportunidade para você testar uma parada que às vezes as pessoas não sabem o que você faz e num trabalho desse você acaba fazendo e chega num resultado legal. E aí, isso eu gosto de trabalhar como laboratório para isso, sabe? Então eu tento sempre construir essa identificação para que eu possa me entregar mais, assim, a cada trabalho. Eu sei que às vezes não dá, tipo, tem coisa que não rola, mas, tipo, eu tento, sempre tento. E eu acho que isso é uma chave legal, assim, pra que a gente chegue cada vez em estados maiores, assim, e mais interessantes.
Obrigada, a gente chegou ao final. Queria muito agradecer pela participação de vocês, Chebel, Thomas, foi um prazer recebê-los aqui hoje.
É, prazer foi meu.
Bom, obrigado, Chebel e Thomas, também, pelo tempo, pelas histórias aí, pelas dicas... Bom demais. Obrigado, gente.
Valeu.
Então é isso. Valeu. Agradeço a oportunidade aí. Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigadão.
Papo Frila é uma produção da Frila School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.